Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista. Estamos no ar aqui com mais um Fórum 11.6, né? Vou ligando aqui para dar um bom dia para o pessoal que já está esperando, aguardando a gente. Há 56 pessoas já aqui pelo YouTube, lembrando que a gente está sendo transmitido também pelas redes sociais da Fórum, pelo Facebook, pelo Twitter também, né? Então, mandar um bom dia aqui para o Zé Lobo Avelar. Bom dia, galera, Lucão fãs. Pois é, estamos aqui, né? Estamos na luta, viu, Zé Lobo? Obrigado aí pelo seu abraço. O Renato está resolvendo algumas questões aí. Ele vai ver se consegue entrar com a gente ainda para a gente falar um pouco hoje. O principal assunto do Fórum 11.6 é a Lei Cancelier, né? Que foi aprovada ontem à noite, o texto base, lá na Câmara dos Deputados, e busca justamente frear muito do que a gente tem visto que aconteceu nos últimos tempos, né? Que é o abuso de autoridade, principalmente cometido aí pela Operação Lava Jato. A gente vai falar um pouco dessa questão da lei, né? E como ela se liga às ilegalidades que foram cometidas por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todos os asseclas aí, principalmente, a gente vai ver diretamente a influência disso, por exemplo, na prisão do Lula, né? Então, bom dia também para o Edson Ferreira, que está aqui, Lúcia Helena, lá de Cuiabá, Elisete Mendes também, Lúcia Helena, está falando que está torcendo pela recuperação do Luca, é isso aí, Eliette Eli, que está sempre com a gente, um beijo, Eliette, que está lá do Rio de Janeiro, também a Maria Auxiliadora Ferreira Machado. Saúde e sorte para o Lucão, Rogério Lopes de Brasília, Marcelo Martins, pessoal de os meus conterrâneos aqui de Minas Gerais, Jussara Guiar, de Timóteo, José Lúcio, do Nordeste de Aracaju, um grande beijo para o pessoal do Nordeste aqui, né, que está sempre presente, também Osasco, Roberto Ken, Jana Teixeira Lula, o PL que foi aprovado não é do Requião e do Randolph, mas o projeto original, a gente vai falar, esse projeto original, já adiantando para vocês aqui, é um projeto que foi proposto pelo senador Roberto Requião, inclusive que ele comemorou nas redes a aprovação disso, justamente por ele que está lá pertinho da República de Curitiba, né, sabe bem os abusos que acontecem, né? Então aqui o pessoal de Velha Lisboa, o Walter Rodney, Velha Lisboa, em Portugal, ou é para cá mesmo, Walter? Lúcia Helena, orações para nossos jovens que estão sendo mortos pela polícia. Pois é, tristeza profunda ver o que está acontecendo e nenhuma palavra desse presidente escatológico. Quando é com os jovens, com o pessoal mais pobre, periferia, ele não dá bola, né? A gente sabe muito bem disso, né? Marcelo Goulart também, bom dia. Gaúcha Lusitana, Elisete Mendes, Márcia Regina, Bete de Brasília. Simbora, Beth, simbora. Isabel Luque também está falando aqui. Bom dia, companheiro. Saúde para o Luca. Atenção, esse projeto aprovado ontem não é o projeto original do Requião. Foi alterado pelo Randolph Simone Tebet. O que aconteceu foi a proposta original é do Requião, né? Depois passou por todo um trâmite, até mesmo o Requião não está com mandato agora, né? Então, esse projeto é um projeto que foi adaptado, mas a proposta original é do Requião mesmo, né? Gaúcha Lusitana, grande Plínio segurando a Fórum nesse vendaval. Parabéns, dá super conta do recado. Obrigado, viu, Gaúcha? A gente está aqui equilibrando alguns pratos, né? Até mesmo para que o Renato possa se focar lá no que é mais importante, o Renato e a Adriana possam se focar naquilo que realmente importa, né? O Renato, inclusive, está pedindo o link aqui, deixa eu mandar para ele. Você manda aí, Daniel, o link para o Renato já vai entrar daqui a pouquinho com a gente, tá? Então, aqui, ó, terminando os nossos bom dias também, é Paulo Oliveira, Elisete Mendes, e o Walter falou que é Portugal, né? Portugal presente. Pessoal, antes da gente começar aí a nossa conversa, lembrando sempre que a gente está com um boicote aí do Facebook, né? Que não está distribuindo nossas matérias, o Renato já falou disso essa semana, a gente tinha uma base aí de mais ou menos umas 1,5 milhão de interações dia no Facebook, né? E isso gerava tráfego para o site. O que aconteceu? De repente isso caiu para 50 mil Então, a gente está pedindo para vocês aí ativarem a notificação lá na página do Facebook. Para quem está no celular, é bem embaixo aí da foto, né, da imagem que tem da fórum. É, você ir lá, você clica, tem três pontinhos ali, clica nesses três pontinhos, depois vai em seguindo, receber notificações e ver primeiro, né? Daí você, isso vai ativar as notificações das notícias que a gente posta no Facebook, publica aí no Facebook, para vocês que acompanham a gente. Também para quem está aí no computador, o processo é o mesmo, é só ir ali nos três pontinhos, que fica bem próximo, onde a gente coloca ali a imagem da fórum, e também colocar para receber primeiro essas notificações. Rovai está chegando aí, um bom dia, Renato Rovai. Tá ok?
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Plínio. Bom dia, Tati. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a galera que ajuda a fazer esse Fórum 11 e meia. Aliás, a gente agora tem transmitido também para o Facebook e para o Twitter, né, Plínio? Então, as pessoas que estão nos assistindo no Facebook e no Twitter podem ir no YouTube e se inscrever no canal da Fórum. Qual é a vantagem de assistir pelo canal da Fórum? A vantagem é que aqui a gente consegue interagir com você, a gente acompanha os diálogos que acontecem no YouTube. Pode falar o que você está repassar a sua opinião, dialogar com aquilo que você está colocando. Ontem, por exemplo, teve a história do Plínio aí, das pernas da Cristina, que virou um grande tema, e o Plínio não era o Plínio, depois descobriu que o Plínio era outro Plínio, ainda bem, e ficou tudo resolvido, porque o outro Plínio também se desculpou e a vida seguiu. Enfim, pessoal, muito obrigado aí pela solidariedade, pelos carinhos, por tudo que a gente tem recebido aqui. Falo em nome meu e da Dri, sempre abrindo programas, pessoas falando, enfim, do Luca. Beijos a todas e a todos e vamos trabalhar.
Pois é. Renato, o Juliano Santos Guilherme, inclusive, a gente vai falar da Lei Cancelier aí, né? Ele está perguntando aqui essa questão, será que a Lei Cancelier vai chegar nas comunidades pobres? Essa é uma grande questão, né, Juliano? Mas é um grande passo aí, principalmente o tema aqui que a gente quer colocar para vocês, né? É que essa lei, ela vem em boa hora, mas se ela tivesse sido aprovada aí já há algum tempo, muitos dos abusos que ocorreram na Lava Jato não teriam ocorrido. Por exemplo, a condução coercitiva, que aconteceu com o ex-presidente Lula, com essa lei virar crime, que coloca o sujeito que faz isso na cadeia. Então, hoje, em vez do Lula na cadeia, na prisão, a gente teria quem? O senhor Sérgio Moro e também o senhor Deltan Dallagnol, certo, Renato?
Pois é, né? A questão, assim, tem essa lei, ela é polêmica, talvez, se ela fosse realizada num outro momento histórico, a gente mesmo estaria fazendo ponderações acerca dela. Eu acho que a gente tem que ser bastante razoável nos comentários, porque também as leis são frutos dos seus períodos históricos. Né? E o período histórico atual é de um autoritarismo e de um marcatismo e de um nível de gangsterismo judiciário que precisa de um nível de controle. Eu defendo um judiciário controlado pela sociedade e não um judiciário que controle a sociedade. Sendo bem claro aqui. Né? Então, é preciso aqui, ó, não acredito na lei que os pares irão jogar os pares, está dizendo Galério Costa. Perfeita a colocação dele. Então, o que significaria um judiciário controlado pela sociedade? Que a gente teria organismos onde participariam trabalhadores, empresários, agentes de Estado, jornalistas, etc., e que tentariam fazer coibir esses abusos. Da mesma forma que nas corporações de segurança, na polícia, cujo controle também é dos próprios pares. Um militar que dá um tiro na cabeça de um garoto de 14 anos porque achou que a carteira do garoto era um revólver, ele é julgado pelos próprios militares, pela própria PMI em geral, não tem condenação nenhuma. Daqui a pouco ele está ganhando medalha de honra ao mérito. Esse é o grande problema. De qualquer maneira, essa lei, ela cria um pequeno freio. Né? Por quê? Porque as pessoas, esses juízes e procuradores, vão pensar um pouco se daqui a pouco eles não poderão ser punidos se continuarem exagerando. Se criou um estado de coisas, Plínio e amigas e amigos, que assim, hoje procurador e juiz é o melhor porta de entrada para você se tornar político. Né? Então você vai, você faz um concurso, estuda 3-4 anos para um concurso, entra e depois você começa a virar um maluco perseguindo aqueles que você politicamente discorda. A partir daí você cria um nicho, né, de mercado teu, e você, mesmo que você não se eleja a presidente da República, você garante uma vaguinha de deputado estadual, deputado vereador numa cidade grande, enfim, por conta daquele combate que você fez usando o aparelho do Estado. Isso deturpa completamente a noção do que é o sistema jurídico, judicial, policial, e isso acaba sendo uma distorção democrática. Maior, Plínio, maior do que a corrupção, maior do que o financiamento privado de campanha. Então, e levou, em alguns casos, pessoas à morte. O Cancelier foi assassinado pelo Ministério Público e Sistema Jurídico de Santa Catarina, sem que ele tivesse cometido crime algum. Eles estão batendo, vasculhando crimes até hoje do Cancelier e não conseguem achar. E a delegada que levou, de alguma maneira, o Cancelier ao suicídio, né, foi chamada pelo Moro para participar do aparelho de Estado, né, para ser paga por nós, para poder continuar fazendo esse tipo de coisa. E aí, para encerrar, porque eu também não quero fazer um comentário aqui de 10 minutos, mas é preciso dizer o seguinte: que é o título da nossa, do nosso programa de hoje, se isso tivesse prevalecendo há 3-4 anos, a Lava Jato não teria levado o país à bancarrota, o Cancelier não estaria morto, o Lula não estaria preso e, muito provavelmente, se tivessem feito do jeito que fizeram as coisas e se houvesse, de fato, um aparelho para julgar essas pessoas de forma justa, o Moro, o Dallagnol e outros tantos estariam na cadeia, incluindo a delegada Maena, né? Que é a retratada no filme O Mecanismo, como a pessoa que deu os primeiros passos para essa grande operação judicial.
A Érica Maena, né? Que foi essa delegada que fez essa perseguição contra o reitor, aí, o Luiz Carlos Cancelier, lá da Federal de Santa Catarina. Ela foi premiada, né, Renato? A grande questão é que ela foi premiada e hoje ela, inclusive, tem encontros com o pessoal do FBI. Quando o Moro teve nos Estados Unidos, ela foi junto, inclusive, né? Ela é a pessoa hoje, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que faz os contatos internacionais, seria uma relações internacionais do Moro aí. É interessante, o pessoal está falando aqui, né? A Samanta Silva colocou aqui que o nosso erro começa no momento em que acreditamos na historinha da Lei Áurea, né? Porque a princesa Isabel era legal e não punimos os ditadores. Então, a gente tem que estar vendo muito isso, como a história ela vai se reescrevendo, né? Vai se repetindo aí como farsa. E hoje a gente tem aí, bem que como você falou, né? Na estrutura política, Bia Kicis, que era procuradora. Tem também, hoje saiu, que a Moro de Saias, lá eu não lembro o nome dela também, que virou política, que ela está recorrendo da cassação do mandato dela como senadora, senão ela tinha sido eleita. Então, a gente vê que toda a trupe que veio na esteira da Lava Jato com esses abusos, que hoje são considerados abusos, quer dizer, nem hoje, na verdade, esse projeto passou na Câmara, né? E já existe uma pressão da bancada da bala, que já se reuniu hoje de manhã com o Bolsonaro para pedir vetos nesse projeto aí, em alguns pontos, que eles dizem que vão prejudicar, por exemplo, a questão da ação policial. Um desses pontos seria a questão da algema, né? De que não pode ser uma pessoa não pode ser algemada se ela não oferece algum risco ali para abordagem. Só que isso já foi pauta do Supremo há muito tempo atrás. Não sei se você lembra, Renato, mas isso aí já era proibido, né? E, de repente, sim, com o Lava Jato, isso virou de novo
né? Isso era proibido, teve casos em que pessoas foram punidas por utilizar, né? Então, assim, e eles voltaram com esse tipo de método, invadindo casas, prendendo pessoas de forma absurda, como o caso do Sérgio Cabral. Me diga uma... vocês acham que eu gosto do Sérgio Cabral, que eu acho ele uma grande liderança política? Se eu quiser um ser humano, ele foi tratado como um rato na hora que foi preso. Que é isso? Não trataria o Moro assim, o Dallagnol assim, o Bolsonaro... Também, né? Que é isso, cara? Não pode ser desse jeito. Nós vivemos numa sociedade onde tem que ter um padrão civilizatório onde o maior dos bandidos seja tratado de forma digna e que seja para ele, que a punição a ele cabida seja exercida de forma digna também. A dignidade humana tem que estar acima de todos os valores, de todo qualquer fundamento judicial punitivo. A punição não pode estar acima da dignidade, da preservação de dignidade. Não, a gente está aceitando a barbárie como... Eu me engasguei. Aceitando que a barbárie é o que rege o nosso momento histórico.
E muitos desses pontos aí que tem nesse projeto de lei, né, nesse projeto que foi aprovado ontem, hoje a gente soltou um texto aí baseado numa sequência de twitters do Leonardo Atushi, lá do nosso companheiro do Brasil 247, e ele mostra ali, né, que muitos desses abusos são usados para se criar cenas espetaculosas, né, aquelas coisas que vão dar na televisão, que vão aparecer lá no Jornal Nacional, para justamente criminalizar a pessoa que está sendo investigada, que está no rol de acusado, né, pelas telas da TV. Então, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, hoje fica cada dia mais claro o que aconteceu na condução coercitiva do ex-presidente Lula. Tudo aquilo foi armado para que se aparecesse na TV o Lula dentro de um carro da Polícia Federal. Né? Então, a gente vê muito isso acontecer. E com essa lei, né, que o Paulo Pimenta, que inclusive sugeriu, e depois no plenário ontem, que fosse colocado aí o nome do Luiz Carlos Conselheiro, a gente tem até um vídeo aí, deixa no jeito aí, Daniel. O Requião, que é o autor original da ideia, né, o projeto sofreu modificações depois, aprovou isso aí. Vamos ver, então, o discurso aí do é bem curtinho, do
Paulo Pimenta,
né? Vamos lá.
Sugiro que o nome dessa lei seja Lei Canceller, em homenagem ao reitor perseguido de maneira cruel e injusta numa operação Lava Jato. Lei Canceller, em homenagem ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.
É isso aí, tá vendo o Paulo Pimenta, que ontem fez uma colocação muito boa, né, dando esse nome do ex-reitor aí, né, do reitor, e como bem o Renato disse, foi assassinado, né, esse suicídio dele foi provocado, uma pessoa íntegra, que até hoje buscam, inclusive, criminalizar o filho dele, buscar alguma coisa do filho dele para justificar esse ato que resultou no suicídio do Luiz Carlos Canceller. Podemos ir para a próxima pauta aí, Renato?
Bora, vamos trabalhar.
Então, rapaz, e o discurso privatista, mas de privada, do Bolsonaro está ganhando o mundo, né? Ontem, né, a edição do Charlie Hebdo, que é aquele jornal francês, que ele é muito conhecido pelas sátiras que são feitas com cartoons, estampou lá o cocô do Bolsonaro, né? Que foi feito um cartoon pelo cartunista francês que participa lá da redação do Charles Hebdo, e falando justamente dessa piadinha que ele fez com o jornalista aqui, né, de fazer cocô dia sim e dia não, falando que dessa forma ele está fazendo cocô no planeta, né? E a gente vê cada dia mais um absurdo atrás do outro. O Daniel está colocando aí na nossa lateral para vocês verem, mas está lá na fórum também, e a gente vê cada dia mais um absurdo atrás do outro, um cocô atrás do outro que esse governo está fazendo, né, Renato?
Você vê como é que o Bolsonaro, ele quer reduzir todo o nosso debate político a uma grande cagada, né? É isso. Então, agora ele... Sabe, o Luca tem 5 anos, você pergunta o que ele gosta, o que ele não gosta, o que não sei o que, daqui a pouco ele fala cocô. Porque cocô está presente na fase anal, né, da criança. Ela descobre o cocô, tudo é cocô, tudo. E assim, imagina que depois de 50 e 60 anos de vida, a pessoa tivesse ultrapassado essa fase anal. Não é o caso do Bolsonaro. Ele permanece ali. O problema, para uma criança estar na fase anal, passar pela fase anal, é fundamental. Para um presidente da República de 60 e poucos anos permanecer na fase anal é gravíssimo. Né? E o mundo está se dando conta do que é esse estrupício que está na presidência da República. Né? Ontem ele foi ao Nordeste, ele pega o microfone, se comporta como se fosse um animador de auditório de quinta categoria, grita cabra da peste e depois começa a falar de cocô, que é comunista e corrupto. Quando o cocô da vida deles lá, que é o Queiroz, está sumido e eles não fazem nada. Quando o cocô da Itaipu não está sendo investigado e que está quase levando o presidente do Paraguai ao impeachment. Quando você tem uma máfia hoje dentro do aparelho do Estado fazendo só cocô e vendendo uma série de...
Oi, Renato.
Assim, a despeito de eu ter usado o termo aqui 400 vezes, a gente não pode ficar o tempo todo levando aceitando este nível de debate. E a questão que me preocupa hoje, por exemplo, Plínio, é que nós começamos a vender reservas. Sabe o que significa isso? Que aquelas reservas acumuladas lá no pior momento da história do Brasil, que foram os governos Lula e Dilma, não tem ironia, são as maiores reservas da história do país, que foram acumuladas nos governos do PT, essas reservas vão ser entregues a preço de banana ao mercado para que o Brasil não quebre. E, ao mesmo tempo, a gente vai vender todo o nosso patrimônio público. Esse governo está entregando isso até o momento. E isso não está sendo discutido.
Esse tipo aí de atitude aí que é feito pelo enfezado aí do Paulo Guedes, né? A gente vê que essa atitude já é algo ultrapassado dentro da esfera da economia dos países, né? Dentro da política econômica dos países. E a gente vê isso voltando à tona, né? E assim, é tudo feito com raiva, com ira. As pessoas, eles não têm conhecimento, eles não têm capacidade de debater, como foi o que aconteceu no próprio processo eleitoral, que o Bolsonaro saía. E como o Bolsonaro não entende nada dele, disso, nada, absolutamente nada de economia, ele tem que falar o quê? Tem que falar de cocô, né? Essa é a grande verdade.
Passando exatamente.
O próximo ponto da pauta, Renata... ontem, né, o Márcio Postman esteve lá no Rio Grande do Sul e ele fez uma análise bem interessante num debate que ele participou, inclusive ele colocando aí que hoje em dia a sociedade que originou o PT, isso é uma coisa que eu tenho muito nas minhas conversas com amigos políticos, com amigos que gostam de política e políticos, que... ele falou que o cenário que originou, a sociedade que originou o PT hoje não existe mais, né? E que os evangélicos serão aí a maioria em 2032. Nessa junção dessa análise, o que é muito interessante que o Postman, que é uma pessoa super capacitada para fazer isso, falou, é que realmente o que a gente tem visto é que essas igrejas, né, pentecostais, principalmente as neopentecostais, aí, elas estão... dando a resposta, né, para esses desajustes internos que as pessoas têm. Então, vai procurar lá muito por uma questão de pessoal, né, as pessoas vão à igreja por uma questão pessoal, mas acaba fazendo parte de um discurso que é usado hoje em dia na política. Inclusive, a gente preparou, hoje a gente vai soltar aí um forumcast, o Gil já finalizou, que fala justamente isso, desse uso político que está sendo feito dos evangélicos, principalmente hoje pelo governo Bolsonaro, né, Renato?
Então, eu estou ao vivo aí com vocês, Plínio?
Tá.
Ah, tá, porque pensei que tinha caído aqui. Eu li essa matéria do Marco Aurélio, meu amigo gaúcho, Marco Aurélio do
do Sul 21.
Do Sul 21. Marco Aurélio. Eu me atrapalho no sobrenome dele. O Alzheimer, se eu não me engano. É, que é uma figura, é um jornalista muito preciso, muito correto. E ele foi assistir uma palestra do Postman e conseguiu imprimir no seu texto o pensamento do Postman que eu desconhecia e que me foi muito útil, né, ler, inclusive pedir para que a gente republicasse, sem pedir licença. Espero que os meus amigos do Sul 21 e o Marco não se incomodem, a gente sabe que a gente é parceiro, para vocês republicarem na Fórum, porque é muito importante que esse texto do Marco e essa entrevista e essa palestra do Post não circulem mais. Ele fala de um conjunto de dados, né, que aparecem: a desindustrialização, o aumento das igrejas evangélicas, a ampliação do setor de serviços, as mudanças comportamentais, expectativas de vida, enfim, que levariam... que nos colocam frente a um quadro onde tem que se pensar a modificação do discurso de esquerda e do que é o papel do Estado, do que é o papel de um partido político, etc. E aí, nesse conjunto de coisas, ele fala: olha, nunca foi tão importante ter um partido como o PT, ter estruturas sindicais como a gente tinha na década de 80, mas não é desse jeito que a gente... pensando a partir daqueles pressupostos da década de 70 e 80, que a gente vai conseguir ter essas estruturas funcionando do jeito que elas precisam novamente. E ele fala uma coisa dessa questão das igrejas: são, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas que vão a assembleias pelo menos uma vez por semana, mas não é assembleia sindical, é assembleia de Deus, é assembleia de cultos, entendeu? E ali elas estão formando pensamento, ali elas estão formando desejo, ali elas estão construindo network, né, relações, enfim. E ali elas, às vezes, provêm ao outro aquilo que o outro precisa, do tipo: poxa, a pessoa está com um problema lá, não consegue uma vaga no hospital, aí tem um que o primo é médico, vai lá, dá aquela descoladinha, tem aquele vereador que é o vereador da igreja que vai, resolve o problema do buraco da rua, daquela irmã que está com problema. Enfim, as coisas estão acontecendo nesses ambientes, não é que elas não estão acontecendo, elas estão. E a gente está descolado dessa nova realidade e vai ter que pensar como intervir, né? Talvez esse tenha sido grande erro, não ter intervido a partir de uma ação do Estado, né, de disputa cultural, que é o que eles estão fazendo agora com o Bolsonaro, que a gente não fez, né, e acusado de ter feito, uma disputa cultural que ensejasse ampliar o nível educacional, etc., de forma muito pesada para poder escapar disso. Mas, enfim, a história ela não é algo predestinado a ser, ela é algo construído, e a gente tem que disputar a construção também disso daí.
Inclusive a Alvadi Fernandes aqui, Alvadia, eu não sei se é Alvadi homem ou mulher, então estou falando aqui. Alvadi Fernandes falou que ela é: sou presbiteriano, é homem, né? Sou presbiteriano, e está dizendo aqui: os evangélicos não são mais cristãos, são os novos fariseus e também fascistas. E tem aqui também, o pessoal está indicando um documentário, inclusive, que eu vi ontem, né? Chamado The Family, que fala justamente dessa questão do uso aí, né? Os evangélicos, e a gente vê isso muito no discurso do Bolsonaro e algumas lideranças, eles têm muito da questão de que eles estão numa luta escatológica mesmo, né? De fim do mundo, que precisa salvar o mundo. Isso está sendo incutido muito nesses cultos, né? Esse levante que está havendo. Inclusive, aqui em casa, esses dias, geralmente o pessoal da Testemunha de Jeová geralmente vem de domingo, né? Eles batem de domingo de manhã e tal. Esses dias apareceram aqui numa segunda-feira à tarde, que inclusive eu fui conversar. Então, você vê que existe todo um movimento dentro ali para que essas pessoas vão fazer essa guerra cultural que o Renato está falando aí, né? Essa disputa de narrativa que está havendo. E a grande questão é que essas pessoas têm um pensamento muito fragmentado, né? Para elas, a verdade é a interpretação daquilo que está na Bíblia. né, que é, uma, um texto que é metafórico para começar a questão da discussão aí, né? Então, é importante que a gente faça isso. O Pottmann colocou alguns dados, inclusive, sobre a questão da mudança da estrutura da sociedade.
Ô, né? Plínio, só fazer uma ponderação que eu sempre gosto de fazer, até porque eu já fui evangélico na minha adolescência, e eu mantenho, assim, um dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu conheci na igreja evangélica, que também não é mais evangélico como eu, é que, aí eu ouvi falar de um presbiteriano, e eu fui presbiteriano quando era moleque. E, assim, primeiro, a gente não pode tratar como um único grupo, há os evangélicos. Dentro do setor evangélico, a gente tem muitas denominações diferentes. E mesmo dentro dessas denominações, você tem muitas correntes distintas. Mesmo, por exemplo, entre os presbiterianos, que são uma corrente mais tradicional, né, há dentro dos presbiterianos correntes distintas. As pessoas falam, não, mas neopentecostal é tudo igual. Não é verdade também. Né? Os neopentecostais têm conflitos, inclusive, entre pastores, entre ramificações dentro de igrejas grandes, como a Assembleia de Deus, que é uma enorme igreja. O que precisa, talvez, começar a fazer é estudar melhor essa religiosidade, primeiro, do brasileiro, né? Tentar disputar essa religiosidade também. Não adianta eu aqui, que sou agnóstico, disputar isso. Mas aqueles que estão lá vão ter que começar a discutir, disputar e construir parâmetros que sejam distintos desses que o colega que é presbiteriano falou. São fariseus que disputam a fé alheia de forma desonesta, né? que acumulam riqueza usando da fé dos mais pobres, às vezes. Então, isso vai ter que ser disputado, né? Tem que ser incentivado, por exemplo, que as religiões afro possam continuar fazendo o seu trabalho, porque elas foram impedidas pelo Estado. Né? Então, você pode abrir uma igreja evangélica com a maior tranquilidade, mas não pode abrir um terreiro de macumba, percebe? Um condomblé, uma mesa branca, tem que ser tudo escondido. Então, assim, é preciso que a Igreja Católica restabeleça sua conexão com os mais pobres. É muito ruim que você tenha uma única religião num país que seja completamente hegemônico. Como era ruim com a Igreja Católica só, absoluta aqui, será ruim com a Igreja Evangélica. A gente precisa ter esse espírito da religiosidade mais plural e democrático possível. Ele vai continuar existindo, não vai ser por determinação do Estado que a gente vai acabar com a fé das pessoas. Não deu certo no socialismo real, nunca dará certo. As pessoas precisam precisam deste universo do espiritual, né? E a gente vai precisar, os projetos civilizatórios de esquerda vão ter que debater isso com um pouco mais de seriedade, como também outros temas, como por exemplo a segurança pública.
Pois é, inclusive, assim, eu já deixo o convite desde já para o pessoal ouvir o Fórumcast que o Gil fez sobre o tema, né? A gente vai colocar no ar agora à tarde. E é interessante que o pessoal está falando aqui que os testemunhos de Jeová não falam sobre política. Eu acredito que a grande questão para a gente entrar nessa narrativa não é um campo necessariamente político-partidário, né? Mas quando a gente vai falar sobre crença, sobre valores, porque a gente vê, inclusive, a gente ouviu um pastor que diz isso no Fórumcast, que os valores cristãos são deturpados pelo Bolsonaro e usados pelo bolsonarismo, né? Que a gente, como é que uma pessoa que tem valores cristãos vai apoiar um ser que tem preconceito, que julga, que prega uso de armas? Então, tem toda uma questão que existe uma narrativa em cima disso, usada, né, que é usada e manipulada por esses grupos, principalmente por bancada evangélica, para conquistar esse tipo de apoio, né? E eu acredito muito que esse debate se dá nas crenças e nos valores, né? Pô, mas como é que você lida com a questão, por exemplo, de matar o outro, né? Da tortura, por exemplo. Cristo foi torturado, né? Então, está bem interessante o Fórumcast. A gente vai colocar no ar agora à tarde aí. E então já fica o convite desde já. Qualquer coisa, amanhã a gente pode colocar um trechinho aqui, né, Renato?
Vamos lá.
E caiu a ficha do Luciano Huck, viu? Ontem ele disse aí que o Bolsonaro não representa a renovação política, com um delay aí, né, de quase um ano, que ele poderia ter falado isso no ano passado, né?
O Luciano Huck troca de camisa de candidato como se estivesse trocando de cueca suja. Né? Ele já fez isso com o Aécio, fez isso, agora vai fazer com o Bolsonaro, ele fez com o Serra, ele fez com o Alckmin. Esse cara não vale nada. Só que ele está construindo, aí está vendo como é que são as coisas? Ele está construindo um projeto político. Está construindo. Com Paulo Artung, com Renova BR, com a Tabata Amaral, com essa galera que ele já ajudou a eleger. Eles estão discutindo muito com a juventude. Né? Eles estão, então, consolidando ali os ingredientes para produzir um bolo. Ele não saiu candidato em 2018, olhando para 2022, e ele fala assim, é o fim de um ciclo de coisas ruins, não o começo de um novo. E ele apostava nisso. Eu acho que, inclusive, a Globo alertou ele que ele perderia a eleição. Né? Ele deve ter feito muita quali, a Globo e as qualis que ele fez, e que seria o melhor momento deixar para 2022, porque o desgaste do Bolsonaro levaria, não um desgaste total da agenda de direita, mas talvez um desgaste dessa agenda bruta de direita. Essa agenda brutal. Então, ele, o Dória, apostam no quê? Eles correm na mesma raia, mas eles apostam no que os valores neoliberais estarão preservados para uma próxima campanha, para a continuidade dessa agenda de direita, mas uma parte dessas questões morais, que a gente pode chamar de moral, de qualquer outra coisa, de guerra, né? Já estão esquecidos. Então, eles serão aqueles liberais mais americanos, né? que vai tentar defender a liberdade na economia e também a liberdade de cada um fazer o que bem quiser com o seu sul, né? Por exemplo. Então, eles vão falar, não, e as drogas, por exemplo? Ele vai falar, não tem problema nenhum, temos que discutir a descriminalização das drogas, temos que pensar. Então, eu acho que ele pensa um pouco nisso, que aí você teria que enfrentar esses bispos orgânicos desse Brasil mais bruto que encarnou com Bolsonaro. Ele está fazendo o jogo, Plínio, é o jogo dele.
Eu acredito também, tanto que assim, esse movimento que ele tem aí, esse Renova BR, é um movimento todo limpinho, né? Digamos assim, bem Eliane, no sentido da Eliane Cantanhede, né? Que quer fazer política sem falar que é política. Então é muito perigoso esses movimentos, porque o que eu acredito muito é que eles acabaram até empurrando o Bolsonaro para essa estrutura presidencial, para que ele faça o serviço sujo que tem que fazer. Reforma da Previdência, privatização das grandes empresas, e depois Dória e Huck surjam como aí os salvadores da pátria em cima disso. Né? Então,
olha, a história se repete depois de 30 anos. O Collor veio, fez aquela pataquada toda e depois assume o Fernando Henrique para pôr a agenda liberal para andar. É muito parecido o roteiro. A gente, já como conhece o roteiro, tem que tentar intervir para que ele não se repita.
Com certeza. E também aí, né, o Lewandowski hoje deu uma declaração, viu, Renato, falando que ele quer rapidez no julgamento da segunda instância. Mais que isso, nós queremos o Lula livre, né? Para que isso seja reconhecida a inocência do Lula. Mas o Lewandowski aí quer colocar em pauta logo esse julgamento, que já foi, lembrando que foi adiado através de um acordo, de um pacto feito aí pelo o Toffoli, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, né, com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre, justamente para evitar o impeachment do Bolsonaro. Então, vamos ver que repercussão que vai ter isso aí, né, Renato?
Não entendi aqui, a Marina Rucci está falando que falha essa do Rovai. Eu falei alguma coisa aqui que desagradou? Eu me perdi. Mas qualquer coisa a gente se corrige. Eu não...
O pessoal está falando que você foi desrespeitoso às religiões afros, falando de terreiro de macumba, que é terreiro de macumba. Macumba é uma palavra usada pela própria religiosidade afro. Né?
Bom, eu fui criado na periferia, da Baixada Santista, e os terreiros se chamavam de terreiros de Macumba. Então, se eu fui desrespeitoso, peço desculpa, mas as pessoas se autodenominavam assim. Eu frequentei muitos desses terreiros, que na espírito popular ali, na conversa de quem frequentava, se dizia nesse sentido. A Macumba não como expressão de
pejorativa, né?
Pejorativa, nada disso. Então, não tem essa... Se porventura foi entendido assim, me perdoem, mas não é esta a minha intenção. É, de qualquer maneira, voltando aí a gente estava... Qual que era o ponto mesmo? Era
o Lewandowski pedindo rapidez.
Lewandowski. A história do Lewandowski me leva à história do Fachin. Me leva à conversa do grupo Filhos de Januário, um dia depois do Fachin estar morto. Olha aí, ó, a Lua Roy está me dando razão. Sim, os candomblesistas não se importam desde que seja respeitoso. Aqui se usou, se alguém se ofendeu, retiro. Ponto. Para simplificar. O que o Lewandowski está fazendo agora é dizendo assim: olha, gente, vamos retomar com um pingo de seriedade o debate que esta casa tem que fazer? Ou ela continuará trabalhando a serviço de interesses lavajatistas e midiáticos? Porque no dia seguinte que o Fachin morreu, já estavam discutindo o substituto e reconstruindo uma pressão midiática para que o substituto fosse esse ou aquele. E ele foi, ele não foi outra pessoa por conta... na verdade, o Fachin não, eu fiz uma confusão. Quem morreu foi o Teori.
O Teori.
E ele não foi o Fachin à toa, porque o Fachin era o segundo nome dos lavajatistas. O primeiro nome era o Barroso. Então, o que tá me parecendo é que assim, o chamamento do Lewandowski é um chamamento, primeiro, importantíssimo. Não só tem a ver com Lula livre, mas tem a ver com uma chamada à dignidade, pelo menos da maioria desse Supremo que se acovardou, sim, ponto final.
É isso aí. Então, o Lewandowski está nessa... A gente vê muitas vezes que é ele que levanta muitas vezes essa pauta, né? Ele, agora Gilmar Mendes, e eu acredito muito que isso está sendo um tema de conversa lá dentro do Supremo, justamente por tudo que está acontecendo em relação ao Vaza Jato, né? Muitas informações vendo aí, a gente está vendo esses métodos espúrios que foram usados pelo procurador Deltan Dallagnol, pelo Sérgio Moro. Então, a gente vê, inclusive, essa guerra que se instalou para que não seja colocado em pauta esse julgamento de segunda instância. Por qual motivo isso não vai ser colocado em pauta? Eles não querem colocar isso em pauta. Justamente porque o principal favorecido se chama Luiz Inácio Lula da Silva, né?
Claro.
Um erro histórico.
O nosso colega Paulo Henrique Amorim dizia isso. Eles destruíram o Estado, estão acabando com a Constituição, tudo para prender um único homem e mantê-lo preso. É assim, é uma loucura. Uma loucura.
Um observador aí externo, eu queria muitas vezes sair, sabe, do planeta e dar uma olhada no que está acontecendo, porque o que a gente vê é que parece que, de repente, todos os problemas do mundo viraram, se chamam Lula. E a gente sabe que muito do que se pode corrigir do que foi feito até agora, não só uma questão de injustiça, mas uma questão de direcionamento político, direcionamento econômico. Ontem, conversando com um colega, a gente lembrou muito bem de que hoje o que Bolsonaro mais criminaliza, que é a própria população, né, fazendo essa fragmentação, chamando um de Paraíba aqui, fazendo brincadeirinha com outro ali, foi a grande força do governo Lula para a gente sair da crise, né? Lula apostou justamente na população, atraindo pessoas que consumissem, pessoas que pudessem movimentar essa roda da economia, que é hoje o que a gente vê desesperadamente que o Macri foi fazer depois da derrota que ele teve nas primárias da Argentina. Foi pelo menos anunciar, né, Renato? Então, eu quero ver muito como é que vai ser esse discurso da direita, principalmente dessa direita limpinha, entre aspas, aí dessa direita Eliane Cantanhede, em cima disso, quando a gente tiver daqui 4 anos um país jogado às traças, com uma população excluída, sem dinheiro para comer direito, sem emprego. Então, eu quero ver como é que vai ser esse discurso, né? Porque o que eles estão fazendo, tudo, como você falou, para prender um único homem.
Exatamente. Como eu sou chato comigo mesmo, enquanto a gente está conversando aqui, eu fui pesquisar o termo macumba no dicionário. Primeiro que eu já pedi desculpas, as desculpas permanecem, porque talvez o melhor seria dizer terreiro de Umbanda, pensando e refletindo. Mas aqui na Wikipedia eles dão macumba, substantivo feminino, brasileirismo, Brasil, antigo instrumento de percussão de origem africana, que era outrora usado em terreiros de cultos afro-brasileiros. 2, religião, designação genérica dos cultos afro-brasileiros originários de Nagô e que receberam influência de outras religiões africanas e também ameríndias, católicas, espíritas ou ocultistas. Então, talvez, por isso, essa confusão aí de falar de terreiro de Umbanda como terreiro de Macumba, enfim, porque até a própria Wikipedia acaba aceitando, mas, enfim, quando eu tenho o seguinte para mim, quando aquilo que você fala, seja o que for, incomoda aqueles que professam ou são estão naquela causa, é bom você começar a se preocupar com o que você está falando. Então, ajuste-se e acabou. Segue o jogo.
Dentro da neurolinguística, a gente fala que a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, né, Renato?
Exatamente.
Então, é por aí. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não tem problema voltar atrás. Bom, esgotamos aqui. A gente tá os assuntos propostos para hoje. Lembrando aí que é importante que a gente está com essa questão do Facebook. Então, para a galera ativar as notificações aí no Face, né? E nos 3 pontinhos que fica ali sempre perto da foto de perfil e colocar lá para receber as notificações primeiro. Tem um pessoal que já tá, já fez isso, está dando um toque aqui nas redes que funcionou.
É muito importante vocês fazerem isso, gente. Muito, muito, muito importante. Além disso, Plínio, a gente vai lançar uma campanha de leads pedindo aí para as pessoas informarem seu e-mail para a gente poder... Eu fiz já um videozinho, já está lá no YouTube... Mas a gente vai lançar uma landing page, que é uma página específica para isso, para tentar captar o maior número de e-mails para poder começar a distribuir nossos conteúdos por fora dessas redes proprietárias. É muito difícil lidar com elas. Você não pode falar de Cuba, você não pode fazer debates mais sobre questões de drogas, porque elas são todas cheias de regras de comunidade e algoritmos que fazem classificação. Nós fomos punidos por conta de uma matéria do Jean Willis, falando do Carluxo, atacando o Carluxo. Vejam, então assim, por favor, vão lá, Facebook, ver primeiro, lá nas notificações, ver primeiro, põe na fora, peça para os amigos fazer isso, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, pegue isso que a gente está soltando aí como informação. E se você não sabe, vai lá na caixa de comentários e pergunta como faz, a gente explica. Passa para todos os grupos de WhatsApp de militantes que você tiver para fazerem isso. É o pedido aqui que eu faço com um toque aqui do atabaque para todos vocês. Meu beijo, meu carinho para todas as religiões, inclusive os evangélicos. Né? Para todas as religiões, para todas. Eu acho muito... Do mesmo forma, assim, nenhuma religião foi tão perseguida no Brasil como as afro-religiões. Não tenho dúvida disso. Agora, os evangélicos, talvez fora do processo histórico também, não só, porque fala-se muito da perseguição às evangélicas, mas se a gente quiser dialogar com os evangélicos, a gente vai ter que tentar entendê-los, conversar com essa base popular imensa que descobriu ali naqueles grupos de fé. Né, de religiosidade, alguma coisa que faz sentido para a sua vida. Beijos para o Plínio, beijos para todos da redação da Fórum, beijos para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu fico por aqui, sigam com o Plínio. Até!
Um beijo, Renato, um beijo aí para a Dri, para o Lucão, O Rafael Vizeu aqui, ó, mandou um superchat agradecendo ao Rafael, falando justamente aqui, ó, bom dia de Fortaleza. Rovai, não houve desrespeito, sou do Rio, espírita, e lá o termo é variado, terreiro de macumba, de umbanda, é como se os espíritas se dizendo kardecistas. Muita saúde para o Luca. Obrigado, Rafael. E é isso mesmo, pessoal, eu acredito muito que o grande discurso que nós do campo progressistas temos que ter é um discurso que integra, né? O que eu falo sempre é assim, é uma tomada de consciência da importância que todos têm diante de tudo que a gente está vivendo, né? Não existe um processo de evolução sozinho ou de um determinado grupo, né? Então, quando a gente fala que eu sou o eleito, eu estou excluindo o outro, e não existe isso, né? É todo um processo de coevolução. Nós fazemos parte de uma grande família chamada Brasil, que está dentro de uma outra grande família chamada Planeta Terra. Então, o nosso discurso, como diria Paulo Freire, tem que ser sempre inclusivo, para incluir e fazer com que essas pessoas tomem consciência de que arma mata, de que discursos de ódio provocam cisões na sociedade. Então, a grande questão é a gente trazer essas pessoas para o nosso campo, para que a gente possa realmente ter uma sociedade que pense de uma forma empática, se coloque no lugar do outro, né? O outro não é nosso inimigo, o outro é nosso parceiro de processo evolutivo. Um grande beijo e amanhã a gente está de volta a partir das 11h30 no Fórum 11h30. Valeu, Daniel, obrigado aí que esteve hoje com a gente na técnica e um beijo para a Tati também, a Tati que está lá acompanhando o papai hoje. Beijo, Renato, beijo, Dri, e um beijo grande para todos os que acompanham aqui o Fórum 11h30.